trabalhei em Placas, escritório de Placas Novo, mas morando em Uruará e atendendo lá durante a semana, final de semana eu vim para casa. Já trabalhei na região de Santarém. Santarém é um regional do Baixo Amazonas, do Médio Amazonas. Altamira é o regional da Transamazônica. Já trabalhei no regional em Altamira. E de 2008 eu retornei para Uruará. E estou aqui, eu acho que devo ficar aqui até me aposentar.
Então o senhor conhece bastante a região aqui toda, né?
Não, a gente, por necessidade, acaba trabalhando em todos os escritórios, nem que seja em atividades eventuais. Por exemplo, a CEPLAC, por falta de gente, às vezes ela desenvolve alguns programas, assim, tipo mutirão, vamos supor. Está com um problema sério, já aconteceu isso em Medicilândia com relação à vassoura de bruxa. Aí você acaba envolvendo todas as equipes de todos os escritórios para fazer um trabalho que demoraria 2-3 anos, teve capacitação de produtores em 2 meses.
Entendi.
Entendeu? Se fosse esperar pela disponibilidade de tempo e condições da equipe local, ia passar 2 anos e talvez não fizesse aquilo.
Mas uma força-tarefa, né?
Situação mais. É, uma força-tarefa, exatamente. E aí acaba fazendo isso. E a gente acaba. Né? E Medicilândia já aconteceu isso pelo volume de cacau plantado e pelos problemas que têm aparecido. Querendo ou não também, porque os produtores são um pouco mais demandantes, né? Eles já são assim mais, talvez, conscientes do direito que têm de cobrar, né? Naquilo que eles entendem que é papel do Estado, e tem que ter um jeito de fazer. Tem os dados de 2014, considerando, aqui você vai ter informações detalhadas, de uso doméstico mesmo. É informação pública, tá bom? Não tem nada sigiloso. Você vai ter dados de distribuição de sementes por escritório, a evolução da área plantada e os dados consolidados de 2015, estimativa de produção, tá bom? E a nossa expectativa em relação ao cacau, a semente distribuída em 2015, qual é a expectativa de nossa área de cacau em 2016, que vai ser consolidada e entre dezembro e janeiro, fevereiro, nós estaremos fechando esses números.
Bacana.
Em alguns casos, a gente faz também pesquisa por amostragem. Tá bom?
Beleza.
A gente faz dados estimados com base na... A gente já tem, assim, ao longo desses anos, uma média de um percentual médio de aproveitamento das sementes, quando a gente entrega aqui 3, 4 mil sementes para o agricultor, hein? Qual é o aproveitamento dela na saída, o que está germinando, porque às vezes ele chega lá e não tem a sacolinha ainda, ele vai encher a sacolinha para depois botar a semente no germinador, levar para a sacolinha para fazer a muda que perde no viveiro, depois aquilo que perde depois de plantar, a gente já tem assim um aproveitamento médio do que se transforma em plantas de cacau.
Em área, isso vai repetir isso, em área plantada
também.
E como o senhor falou, é só a área de não floresta, né?
É, perfeito. E, bom, o plantio inicial era área de floresta, corte raso.
Uhum.
Tem uns 15 anos que essa placa não estimula plantio de cacau para substituir floresta. O que a gente tem brigado no sentido de buscar até fazer com que os agricultores, através das suas representações sindicais, cooperativas também, se façam representar, é que o cacau sirva para reposição de áreas de reserva desmatada. Por exemplo, em vez de você simplesmente deixar recompor a capoeira, você pode ocupar com uma área produtiva, com um sistema agroflorestal produtivo, que dados de pesquisa mostra, em termos de proteção do solo, reciclagem de nutrientes, proteção dos mananciais, criação de microclima, criação de corredores ecológicos, são muito parecidos com a área de floresta.
E eu
diria que muito melhor do que florestas homogêneas plantadas.
Sim, e para efeito de regularização junto ao CAR ou ao meio ambiente, é suficiente isso?
Áreas antropológicas, digamos assim, além da área de reserva legal, aquilo que você desmatou, que você é obrigado a recompor por lei, toda a discussão era que o cacau servisse como sistema agroflorestal, servisse para fazer a recomposição. Uma recomposição produtiva. Eles aprovaram, para vocês terem uma ideia, eles aprovaram a primeira cultura do DD do que do cacau.
Primeira do DD?
Para vocês terem uma ideia. Em relação à diversidade de espécies na área, e a diversidade de espécies, inclusive a fauna, é incomparável. Uhum. Porque, na verdade, o que tem de animais que vêm ou se aproximam da lavoura de cacau para se alimentar é muito grande. Mas, no entanto, os nossos legisladores aprovaram primeiro a aceitação das áreas de dendê, da cultura do dendê, como área autorizada, ou melhor, como cultura autorizada a fazer reposição florestal em áreas desmatadas, do que o cacau. O cacau veio depois de muita discussão.
Mas hoje já é autorizado?
Já. Não se aceita hoje, lógico, pelo próprio código florestal, você substituir a floresta por nada. Né? Aquela meta de desmatamento zero, o IBAMA tem procurado cumprir. Agora, quando você precisa repor áreas desmatadas, para você fazer o termo de ajuste de conduta, para fazer a reposição. Tá. Exceto áreas de APP, claro. Uhum. Mas as áreas de reserva legal podem ser recompostas com a cultura do cacau.
E outra curiosidade, a gente veio...
Ah, sim, desculpa. Se desmatados até 2008. 2008 para frente é considerado desmatamento ilegal. Uhum. E se você, por exemplo, aceita colocar o cacau, todo mundo vai... É como se você estivesse dando... Como é que fala?
Um aval.
Um aval, né? Porque ele já sabia que não podia mais.
Uhum. Anistiando, né? A gente viu na estrada que tem várias lavouras de cacau que tem... O pessoal faz sombreamento, aquele sombreamento maior, né, das espécies maiores. Quais são as principais espécies que o pessoal usa para fazer o sombreamento?
Você falou que cometeu, assim, isso foi um erro, que eu digo erro do ponto de vista de escolha da espécie. É. Naquela pressa, naquela preocupação de trazer sombra para o cacau, se escolheu espécies de alto vigor vegetativo. E algumas delas, inclusive, exóticas. O caso da Guimelina arbórea, que hoje foi totalmente eliminada, e a orientação de 10 anos, 15 anos para cá é de usar exclusivamente espécies nativas. Aí faz uma miscelânea, as principais, quer notar as espécies que a gente mais recomenda?
Uhum.
É cumaru, tatajuba, ipê, mogno, andiroba, copaíba. Tá, tem várias outras espécies que podem ser...
E tem muda para isso? E o produtor faz a muda para essas espécies?
Não, tem viveristas que produzem.
Viveristas.
Né? Quando é financiado, é estimulado o agricultor a fazer sua própria muda, porque a coleta de semente ainda apesar de algumas espécies não estar tão próximas mais, mas ainda tem remanescentes de reserva legal dentro das propriedades.
Uhum.
E, por exemplo, as 5 ou 6 ou 8 espécies principais dessas que estão aí, ainda é muito possível conseguir sementes.
Conseguir sementes.
Né, produzir.
E ele mesmo faz,
então. O mogno africano hoje, em função até do trabalho feito pelo Embrapa, que a gente discute, porque a base genética do mogno africano plantado estado do Pará, ela praticamente vem de 2 ou 3 plantas que tem no Setembu. A grande preocupação da Embrapa é isso, ou seja, você tira a semente lá da Embrapa, planta, o outro plano, o seu vizinho tirou do seu plantio, plantou, o vizinho do vizinho tirou, ou seja, todo o mogno africano praticamente plantado, e muito deles em lavoura de cacau, ele está vindo praticamente com as plantas, ou 3 plantas que tem no Sepatu em Belém. Né? É uma preocupação que a gente... Aí, de repente, você vê árvores com 20 anos simplesmente morrer. Qual a explicação? Você não vê indício de praga, aparentemente não tem indício de doença. Por quê? O que está acontecendo? Mas é comum você ver mogno africano com 18, 20, São Paulo, simplesmente
o mogno africano não é o nosso mogno. É? Esse mogno africano.
Ele é planta exótica, ele é da.
Mas esse então não é para plantar, se é exótico.
É do trópico úmido, mas da África. O nosso mogno amazônico, ele é também plantado. Tem um problema sério de praga.
É.
Ou seja, a limitação dele para formar a sombra de cacau é isso. Que até ele se formar, ele já foi seccionado, digamos assim, aquela gema apical várias vezes. Aí ela começa a tomar formas. É. Né? É uma mariposa, que é uma larva de uma mariposa, aquela ipsiprina. E o mogno africano, a própria andiroba também sofre com ela, mas mais mogno africano não, mogno no Amazonas. Tá. Não ficou tão pequenininho.